Bom, senhoras e senhores deputados, vamos iniciando os trabalhos. Não temos amplamente quórum. Penso que podemos iniciar os nossos trabalhos. Eu sugeria que seguíssemos a ordem do dia, a proposta, que no fundo é primeiro de ponto de situação, depois há um ponto de apresentação de projetos. Se calhar invertíamos era a ordem e fazíamos a atualização do calendário e a definição de metodologia antes de fazermos a apresentação dos projetos, que eu penso que se pode fazer hoje ainda com utilidade e, portanto, fica também a questão tratada. Nós temos 9 iniciativas que deram entrada, de 8 partidos, e, portanto, esta é a base de trabalho. Já existe uma tabela comparativa com todos, que os serviços muito diligentemente já prepararam. Enfim, podemos ainda, eventualmente, uma revisão só porque os últimos foram inseridos ainda hoje, mas já permite guiar aquilo que temos a nível de propostas entregues. E foram-vos também remetidos hoje os contributos que foram entregues por parte dos serviços e de outras comissões com sugestões de redação e propostas. Algumas são sobreponíveis a matérias que constam dos projetos de regimento, outras nem tanto, e portanto também penso que seria interessante que pudessem ser enquadradas e ponderadas nos nossos trabalhos. E finalmente, colocava ainda uma outra questão, portanto abrindo uma terceira frente, que é, chamemos-lhe assim, das matérias conexas, ou seja, dos trabalhos parlamentares que viemos a desenvolver no regimento, é possível e provável que alguns outros diplomas possam ser chamados a carecer de pontuais correções, designadamente a Lei de Participação no Processo de Construção Europeia, uma vez que regula matérias em condomínio com o regimento, uma matéria que eu também solicitei aos serviços que fizessem o levantamento, que é a designação de órgãos externos, uma vez que também tem um ponto em que alguma uniformização que não se conseguiu fazer na última revisão do regimento podia ser relevante, a matéria dos relatórios em que me ocorreu posteriormente. Portanto, há 2 ou 3 aspectos que podíamos, se virmos que há necessidade, utilidade e capacidade, poderíamos incluir também no âmbito dos nossos trabalhos. Claro está, com estas são matérias que não têm projetos apresentados, teríamos que depois solicitar ou reunir o consenso no sentido de poderem ser admitidos para as 3 votações no dia 21, para que o pacote de revisão regimental, caso precise de alterações a outros atos normativos, leis ou resoluções, possam também ser enquadrados. Pronto, dito isto, é o ponto 1 e o ponto 2 do ponto de situação. Saltava só muito brevemente para o ponto 4, antes de passarmos à apresentação dos projetos, para tentarmos fixar uma metodologia de trabalho e identificar aqui um quadro de oportunidades para fazer reuniões. Naturalmente, é também da maior utilidade que possa estar, e é o objetivo, penso, de todos, que o processo possa estar concluído para ir à votação no dia 21, permitindo que entre em vigor em setembro, a 1 de setembro ou 15 de setembro, consoante o caso, mas no fundo para a parte da retoma dos trabalhos depois da interrupção. Assim sendo, as datas que nos sobram para podermos reunir o grupo de trabalho e ainda ter que incluir uma ida à primeira comissão, que eu admito que possa ter que ser a de dia 20, ou seja, portanto, assumindo que será esse o limite para projetos serem enviados para serem incluídos no guião de 21, será 20 à hora do almoço, portanto, quarta-feira é um dia de reunião ordinária da primeira comissão, portanto, a homologação ou a aprovação na primeira comissão do que aqui tivermos ainda precisa de uma reunião da primeira comissão. Portanto, fundamentalmente, os dias que temos pela frente são os da próxima semana, 13, 14 e 15, e ainda os dias 18 e 19, que foram também acrescentados a trabalhos parlamentares, em compensação pelos 2 dias de trabalhos parlamentares que não teremos na próxima semana e que estavam escalados para comissões. Pronto, isto são os dias de calendário desse que agora têm que ser cruzados em grelha com outras diligências que a Primeira Comissão já tem marcadas e, portanto, designadamente a regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, a própria reunião ordinária da Comissão e, portanto, não sobram muitas datas. Indicativamente, tenho aqui um apanhado, até porque sei que outros senhores deputados estão noutros grupos de trabalho, seja da Primeira Comissão, seja noutros, portanto, alguma sobreposição é de evitar e, portanto, tendencialmente eu consigo identificar aqui 5 datas em que podemos eventualmente fazer reuniões se for necessário. Não sei, sim, não estou a dizer que temos que... Ah, encontrei. 13 do 7, quarta-feira às 10, 13 do 7, quarta-feira das 14h30 às 17, 15 do 7, depois eu posso enviar, 15 do 7, sexta-feira às 11, 18 do 7, segunda-feira às 10 e eventualmente da parte da tarde, até arranjo mais datas, e dia 19 do 7, terça-feira, enfim, em termos também a definir, mas na parte da manhã, porque da parte da tarde temos o ministro, portanto... Não significa isto que tenhamos de usá-las todas, e por isso é que colocava já à cabeça a questão metodológica, fazendo uma sugestão que foi usada na última vez que tivemos grupo de trabalho de revisão do regimento. Era que se procurasse fazer um texto de substituição que incorporasse todas as alterações, isto é, todos os artigos que foram colocados em cima da mesa nos projetos apresentados e aqueles que eventualmente consideremos relevantes das sugestões formuladas pelos serviços, e que esse seja a base depois para discussão e votação, e que percorrêssemos, quando iniciarmos a discussão e votação, sequencialmente as normas regimentais dessa forma. E aí então, em tudo o que for consensual, ou tendencialmente consensual, espero que haja matérias que possa haver consenso alargado, deixá-las sem necessidade de fazer propostas de alteração, e nas restantes dar um prazo para haver propostas de alteração a este conjunto que ficaria incorporado no texto de substituição. E, portanto, diria que para poder haver alguma utilidade dos trabalhos, portanto, na próxima semana é que teria que se, enfim, apresentar um texto base para se poder trabalhar. Eu sugeria que isso fosse feito até dia 13, e depois haver, eventualmente, prazo para a apresentação de propostas 14 e 15, sem prejuízo, podemos fazer reuniões para discutir os temas, para só dizer já metodologia de votação. Portanto, era o que deixaria à vossa consideração. Hoje, sugeria que fizéssemos a apresentação dos projetos, ainda que sucintamente, e com isso também cumprimos a totalidade dos trabalhos. Portanto, pergunto se estariam de acordo, se sugerem alternativas. Naturalmente, todos os projetos e todos os conteúdos serão votados, portanto, não está em causa. Isto é só uma questão de arrumação da sequência, fazê-lo por ordem do articulado e tentar, porque se virmos, aliás, o conteúdo do mapa comparativo, muitas matérias, muitas propostas são similares ou idênticas em alguns casos, e portanto também é mais rápido do que aparenta. Dou a palavra a quem é pretender usar neste momento. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os restantes senhoras e senhores deputados. A proposta do painel, neste caso as duas propostas que demos entrada, são num sentido muito pragmático, por um lado, de garantir a possibilidade dos deputados únicos representantes de um partido terem assento formal na Conferência de Líderes. Não nos faz muito sentido que aquilo que é a reunião referente aos trabalhos da Assembleia...
Sr. Deputado, eu perguntava... Era a apresentação, era só saber se quanto à metodologia estaríamos de acordo...
Desculpe, já estava lançada e já ia
na... Não, é só se não houver nenhuma questão quanto à metodologia.
Não,
pode engrenar a terceira e a quarta e continuar, e já damos por assento que estamos no ponto 3. Não tenho, como mais ninguém se manifestou, a senhora Alma Rivera é que me parece que queria colocar uma questão metodológica. Então, nesse caso...
Sim, eu julgo que nós... Obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que nós podíamos fazer, concluir sobre as questões de método depois da apresentação das iniciativas. Que eu não vejo, mas pode ser falha minha, assim, tantos elementos comuns que justifiquem fazer um texto único. Ou seja, há de facto elementos sobre vários projetos não incidem e outros incidem. Portanto, nessa medida não há provavelmente uma contradição, mas também não encontro assim tantos pontos convergentes.
O ponto, a sugestão era essa, ou seja, é não havendo pontos divergentes, havendo pontos que se acumulam, podermos fazer as votações com base no texto já dito de substituição, em que ficariam inseridas todas as normas cuja alteração se pretende, venham elas de onde vierem. Portanto, é só para não termos que estar a fazer, no fundo, é antecipar a tarefa que nos compete de preparar um texto para subir no dia 21. Mas, enfim, não... Poderá não aparecer, pode não parecer muito diferente, mas ter um texto comum é também mais fácil por outra razão, porque depois permite fazer propostas de alteração ao texto comum. Ou seja, evita que, por exemplo, o PCP tenha que estar a fazer propostas de alteração aos projetos de resolução 2, 4 e 7, ou logo ao 3, ou 5 ou 2, todos se reportam sempre a normas que estão incluídas no texto de substituição. É só porque me parece mais simples. Foi a metodologia da última revisão do regimento, foi a metodologia da Comissão Eventual da Transparência. Penso que fica mais rápido, tendo em conta até o tempo que temos, que não é espetacularmente longo. Mas pode ser uma questão de pormenor. Não faço daqui nenhuma especial vontade. Muito bem. Então, em qualquer caso... Perante um texto de substituição como instrumento de trabalho, também é aferível se ele funciona ou não, e se concluímos que não, vamos ao modelo clássico de votação das propostas, também não há dificuldade. Muito bem, então nesse caso, se estiverem de acordo, repunha a palavra na senhora deputada Inês Sousa Real, que estava a fazer a apresentação do projeto do PAN. Estamos a fazer por inscrição, então quem quiser inscrever-se, inscreve-se, senhora deputada, pode prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa, mas já ia na parte da apresentação, efetivamente. A proposta que o PAN apresenta, ela prende-se efetivamente com algumas questões muito pragmáticas de ordem do funcionamento e da intervenção, nomeadamente com os direitos, por um lado, dos deputados únicos representantes de um partido, porque, à semelhança do que acontece nas assembleias municipais, em que, independentemente de se tratar de um deputado único ou um grupo parlamentar, todas as forças políticas têm a representação na conferência de líderes ou de representantes conforme a sua designação. Esta é uma matéria que o PAN tem defendido, não obstante ter grupo parlamentar ou deputado único, ou seja, não estamos este ano a defender esta alteração regimental, já o fizemos em anos anteriores, porque entendemos que a Assembleia se deve adaptar a esta realidade mais plural que os nossos concidadãos decidiram trazer para o Parlamento. Portanto, aquilo que pretendemos é que, de facto, haja a possibilidade, quer os grupos parlamentares, quer os deputados únicos, terem assento na Conferência de Líderes, escusando até de estarmos sempre a repetir que estamos apenas a referir-nos a agendamentos, não obstante sermos convidados também a pronunciar-nos sobre outras matérias. E depois, por outro lado, a questão dos agendamentos. E nos agendamentos parece-nos, de facto, importante alterar a regra que está estabelecida. Neste momento, só é permitido a um deputado único, representante de um partido, agendar duas iniciativas legislativas em 4 anos. Isto parece-nos uma clara violação do direito à oposição e, para além de ser uma clara violação do direito à oposição, incluindo as minorias políticas, não tem qualquer tipo de proporcionalidade relativamente àquilo que são os diferentes direitos dos partidos face à sua representação. Eu recordo que mesmo nas assembleias municipais, qualquer força política, independentemente do número de deputados que a compõem, pode fazer agendamentos sem qualquer limitação. Ainda assim, porque esta matéria nem sempre tem reunido o consenso da Assembleia da República, aquilo que propomos é que, por sessão legislativa, seja possível agendar até 6 iniciativas, numa lógica quase bimensal, respeitando assim de alguma forma a proporcionalidade, pese embora, por princípio, seja nosso entendimento que não deveria existir limitação para os agendamentos, porque a proporcionalidade dos partidos deve aferir-se não só nos seus tempos de intervenção, como no peso do voto para aprovar ou fazer rejeitar iniciativas e não na limitação do seu direito de agendamento, tendo em conta que somos uma força política legitimamente eleita à Assembleia da República. Depois, por outro lado, propomos também a reposição dos debates quinzenais. Nós temos de forma muito clara vindo a pronunciar-nos que entendemos que, sem prejuízo de se debater o modelo, e o Partido Socialista faz uma proposta que altera o modelo de debate para o qual estamos efetivamente abertos para esse tipo de propostas, mas entendemos que deve ser reposta a vinda do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo à Assembleia da República, mitigando aquilo que, em nosso entender, foi um erro do ponto de vista democrático ao afastar a possibilidade da realização destes mesmos debates. E, por último, as grelhas do tempo. Manifestamente, 1 minuto, em nosso entender, é não só indigno para expormos uma ideia. Nós já tínhamos tido este debate quando da Iniciativa Liberal e do Chega, na discussão do regimento anterior, mas não nos parece que faça sentido que, para até debates muitas das vezes temáticos ou sobre atualidade, ou até mesmo para apresentar uma iniciativa, quando estamos a formular uma ideia, estamos a concluir, já o tempo está a acabar, ou seja, num minuto ou passamos o tempo a olhar para o relógio para tentar controlar o que estamos a dizer, ou tentamos formular uma ideia, e é manifestamente indigno. Não queremos com isto, de forma desproporcional, alterar a grelha de tempos, portanto procurámos com uma razoabilidade determinar pelo menos 2 minutos para determinadas intervenções, ou quando não era possível de forma proporcional por o grupo parlamentar mais pequeno ter 3 minutos, a nossa proposta foi metade desse tempo, 1 minuto e 30, e não mexemos, por exemplo, nos debates do Orçamento do Estado ou debates onde já existia de forma mais expressiva a possibilidade de intervenção. Só mexemos e fazemos uma proposta naqueles em que efetivamente tínhamos apenas 1 minuto ou 2 minutos, por exemplo, subvertendo em relação a outros debates que não são tão frequentes e que tinham, por exemplo, 3 minutos propostos. Portanto, são, no fundo, 4 as propostas que incidem o âmbito de matérias que incide a proposta do PAN, uma para alterar as grelhas e a outra para, de facto, conferir direitos aos deputados únicos representantes, e depois as normas que são alteradas são em conformidade com este princípio de alteração, sendo que acreditamos que, mais do que estar a conferir direitos aos deputados únicos representantes do partido, estamos a dignificar os trabalhos parlamentares e aquela que é uma Assembleia hoje plural e que, esta legislatura é o PAN e o LIVRE que estão nesta circunstância, já foi a Iniciativa Liberal e o Chega, amanhã pode ser qualquer outra força política e, portanto, o princípio deve ser transversal, independentemente de quem está ou não num grupo parlamentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Queria partir do ponto de fundo que leva várias iniciativas legislativas de revisão do regimento a ser apresentadas, para depois chegar a um aspecto, aos aspectos mais particulares da iniciativa do Bloco de Esquerda. E há uma base geral de reflexão que motivou a corrida à revisão do regimento, que se prende com uma clara compreensão da perda de capacidade fiscalizadora da Assembleia da República, no que toca em particular à atuação do Sr. Primeiro-Ministro. Foi um erro, um ataque à democracia, à sua qualidade, terminar com os chamados debates quinzenais. Foi um erro que tem autores, PS e PSD, tem um contexto histórico de um PS que, não sendo maioria absoluta, sonhava ser maioria absoluta, e de um PSD que, sendo oposição, na verdade não gostava de ser oposição e, acima de tudo, não valorizava a fiscalização parlamentar. E teve como consequências uma fragilização da capacidade fiscalizadora do Parlamento, da forma como os cidadãos e cidadãs olham para os trabalhos parlamentares e, inequivocamente, uma perda de capacidade de afirmação política da pluralidade democrática. Face a esta realidade, há agora um espaço mais alargado de compreensão que foi um erro, e por isso há um conjunto alargadíssimo de iniciativas que tenta repor os debates quinzenais. Felizmente, o PSD percebeu a atrapalhada que tinha ajudado o PS a criar e dá agora o dito por não dito e repõe aquilo que quis eliminar no passado. Ainda bem, aproximando-se da proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, que outros grupos parlamentares também fizeram, no sentido de repor a normalidade democrática que pré-existia, o PSD corrige agora a sua posição. Mas não elimina o papel histórico que teve de ser aqui o apoio de um PS que se queria libertar, o seu Primeiro-Ministro se queria libertar, do confronto parlamentar. Ora, nós não olhamos para o confronto parlamentar como desvalorizando o debate democrático, pelo contrário. Ele valoriza a democracia no confronto das opiniões diferentes e garante que nessa exposição das opiniões diferentes saímos mais fortes enquanto coletivo. E por isso propomos a manutenção do mesmo modelo de debates quinzenais que pré-existia ao acordo PS e PSD que o eliminou. Isto não significa uma posição imutável sobre o modelo de debate. Temos disponibilidade para corrigir alguns aspectos que possam ser corrigidos, formas de intercalar as ordens de intervenções. No fundo, não temos uma posição dogmática sobre a forma como se implementa os debates quinzenais, mas achamos que a quinzenalidade do debate com o Primeiro-Ministro é a solução para responder à perda de qualidade de democracia que nós tivemos anteriormente. E não é, no modelo que é apresentado pelo Partido Socialista, uma solução para o problema existente. Porque, na verdade, o PS reconhece que há um problema, mas não o resolve. Empurra para a frente com a barriga. Já começa a ser a prática normal. É o espera que passe. E o esperar que passe é fazer uma meia resposta, dar uma meia solução e esperar que passe. E, com isso, a Assembleia da República continua a não ter a capacidade fiscalizadora da atividade do Primeiro-Ministro que teve no passado. Há duas alterações estruturais face à realidade do passado. Uma primeira, que agora há uma maioria absoluta, uma obrigação de reforço da fiscalização da Assembleia da República, mas também do próprio Governo de permitir, na sua relação com a Assembleia da República, uma maior fiscalização. Creio que nenhum Governo convive bem com a ideia de um rolo compressor da maioria absoluta, pelo menos se o faz, não deveria fazer. E um segundo aspecto, que não é de menor importância, é uma acumulação cada vez maior de pastas no papel do Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que existia no passado. Do ponto de vista, há necessariamente motivos acrescidos para haver uma maior fiscalização, logo há motivos acrescidos, face aos que já existiam no passado, para haver debates quinzenais com o Sr. Primeiro-Ministro. Não é com um outro membro do Governo, não é com um outro responsável por uma outra pasta qualquer, é com o responsável máximo do Governo, o Sr. Primeiro-Ministro. E esse é o pilar em que as nossas propostas de alteração estão feitas. Vou agora elencar as restantes de forma muito sintética. sendo que, como vos disse, o mote principal para a nossa proposta de alteração foi exatamente aquele que já referi até agora. As restantes propostas de alteração que apresentamos pretendem corrigir alguns aspectos, algumas melhorias pontuais. Em primeiro lugar, padronizar aquilo que o PS também propõe para os grupos parlamentares de amizade, que é a possibilidade de haver de um deputado ser efetivo em 4 comissões parlamentares, dando a sequência àquilo que já foi a discussão de conferência de líderes numa reunião recente. Garantir algo que é necessário garantir, ainda mais agora, quando PS e PSD se entenderam e subsumiram em si a distribuição das delegações parlamentares permanentes na Assembleia da República, a sempre que exista no seu número a possibilidade de incorporar todos os grupos parlamentares, que isso aconteça nessas delegações parlamentares permanentes como forma de garantia de pluralidade na representação da Assembleia da República, mas também de reconhecimento dos dossiês e das posições por todos os grupos parlamentares. Garantir exatamente o mesmo pressuposto que o Partido Socialista impôs na sexta-feira passada para os períodos de discussão pública obrigatória, que são os períodos em que a Assembleia da República coloca a debate a parecer público iniciativas legislativas várias que têm essa obrigação legal, por exemplo, na matéria laboral, em que o PS, ao contrário do que era a nossa interpretação, mas que foi aquela que vingou, o PS e o Sr. Presidente da Assembleia da República deliberaram que não era impeditivo da votação na generalidade que o período de auscultação pública não tivesse terminado. Ora, seguindo exatamente o mesmo pressuposto, se calhar ainda aditivado, porque uma Assembleia da República não pode dar primazia a si própria face à forma como trata os restantes cidadãos ou entidades da nossa sociedade, não faz sentido em que para agendamento, então, de um projeto de lei se faça depender de um parecer parlamentar. Quer dizer, o que a lei diz do ponto de vista da auscultação pública pode ser até à votação final global. Mas o agendamento, não é a votação, o agendamento de uma iniciativa legislativa tem que esperar para o parecer de comissão, que é uma coisa que nem sequer é vinculativa, enquanto que o primeiro, a auscultação pública, é vinculativa. Não faz sentido, serviu e serve apenas para rigidificar o agendamento de iniciativas legislativas, retirar flexibilidade política e, quando nós vemos a vida a acelerar do ponto de vista político, vemos a Assembleia da República a ficar cada vez mais lenta na sua capacidade de responder a essa aceleração. E essas escolhas erradas do passado, que pretendem limitar o espaço democrático de apresentação de alternativas políticas enquanto iniciativas legislativas, a nossa proposta é que, se há um critério para uma coisa, então que haja coerência e se leve esse critério até ao final. Que se leve o critério de não restringir o agendamento de iniciativas quando não tem que estar dependentes de existir um parecer, ou então o que o PS estará a dizer é que respeita mais as comissões parlamentares do que as forças vivas da sociedade e acha que um parecer parlamentar, na maior parte das vezes, é um pró-forma sobre uma admissibilidade genérica para plenário, é mais relevante de qualquer opinião de uma entidade associativa, uma força viva da sociedade. Propomos depois duas sugestões de atualização dos métodos da Assembleia da República. Uma primeira é acabar com o anacronismo do anúncio das iniciativas legislativas no momento de início das reuniões plenárias. Se já antes era incompreensível, agora em que apenas se lê o número da iniciativa, o partido proponente e o primeiro deputado subscritor dela, é ainda mais compreensível o tempo que se perde no início do plenário a fazer isso, quando as coisas estão disponíveis online. Ora, se elas estão disponíveis online, e há esse critério que tem que ser validado porque a necessidade da publicitação é assim o deve obrigar, se estão disponíveis online não faz sentido estarmos a fazer um anacronismo, a dar continuidade a um anacronismo neste contexto. O mesmo se passa na atualização necessária que já vimos noutros parlamentos acontecer, em particular no Parlamento Europeu, que é da forma de voto. Se diz que atualmente no regimento o modelo de votação é por levantados e sentados, basta assistir a um momento de votação na Assembleia da República para perceber que isso é uma ficção, porque levantados e sentados, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem um problema claramente nos joelhos, porque nunca se levanta para votar.
Sedentarização.
Como?
É sedentarização.
O grupo parlamentar do Chega, apesar de ser mais recente no Parlamento, sofre, parece do mesmo problema. O grupo parlamentar do PSD, idem. E por isso, na verdade, a ideia do levantado e sentados, que é a ideia de expor o espaço de votação de forma imagética na Assembleia da República, não existe, na prática não existe. E, portanto, então, vamos ser consequentes com isso e vamos dar até uma maior dignidade, atualizando a forma de votação, que seja através da votação eletrónica, que é o que já existe num conjunto alargado de parlamentos, em particular no Parlamento Europeu. Eu acho que esse era o que faria sentido neste contexto. Propomos uma segunda coisa no que toca à votação eletrónica, que é para dar também um caráter edificante ao período de votação na especialidade em comissão do Orçamento de Estado. Há claramente, eu creio que quanto, se nós dermos um passo atrás e vermos o cenário com maior distanciamento, há claramente um desfasamento entre aquilo que se passa nas horas afim na Comissão de Orçamento e Finanças e o preceito de transparência e publicitação dos trabalhos parlamentares, porque, na verdade, nós próprios que lá estamos não sabemos, às vezes, o que está a ser votado, quanto mais quem está a assistir em casa pelo canal Parlamento ou por qualquer canal noticioso, que muitas das vezes não consegue perceber o que está a ser votado. Não há debate político e, por isso, na verdade, o que nós estamos a propagar é um processo administrativo sem conteúdo sério. Desse ponto de vista, o que faria sentido era, novamente, a introdução da votação eletrónica, poupando-nos a todos aquele ciclo infernal de votações. Alerto para a necessidade disto por dois motivos. Um primeiro porque é recorrente nos trabalhos parlamentares que sempre que algo se torna absurdo pela demora que obriga, que se escolha sempre pela perda da democracia, isto é, por se limitar ou o direito de iniciativa, ou se limitar o direito de apresentação de propostas de alteração, etc. No fundo, limitar a democracia. Ora, aqui está a apresentação de uma alternativa que, resolvendo o problema temporal, o faz sem qualquer limitação democrática. Eu acho que este é um aspecto que não é irrelevante. Um segundo, e sendo isso que está na proposta, para também responder já a uma crítica que pode existir, e eu creio que, essa crítica não é, não é sem um sentido absoluto, é de que há a necessária adaptação à realidade de podermos ter alterações numa especialidade no momento, uma vírgula que muda, um texto que muda, etc. E desse ponto de vista, ter de ser necessário também acautelar que há um momento extraordinário, há um momento de votação eletrónico que garante essas afinações. Eu acho que isso é possível. Esse momento extraordinário não invalida a regra geral, que é a regra da votação por meio eletrónico. E aplicável nos dois momentos, no plenário e aplicável em comissão, especificamente e apenas só na parte do Orçamento e Finanças. Para terminar, dar também maior dignidade ao período de especialidade do Orçamento de Estado. Retirar a vinda ministerial do período de especialidade do Orçamento de Estado da contabilização das 4 vindas regimentais à Assembleia da República. Por um motivo muito simples. E, novamente, para dignificar o período orçamental. Porque, atualmente, qualquer deputado em período de especialidade do Orçamento de Estado pode fazer qualquer pergunta ao Ministro sobre a sua área de tutela. Porquê? Porque aquela não é uma audição no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado, é uma audição regimental, que também engloba a especialidade do Orçamento de Estado. E é por isso é que nós depois temos, nos trabalhos da Comissão, horas a fio de perguntas de 2 minutos de deputados que estão a fazer perguntas que não têm nada a ver com o conteúdo orçamental. E, mais uma vez, se vamos olhar para a dignificação da Assembleia, muitos deles nem sequer ficam lá para ouvir a resposta à pergunta que fizeram. Eu creio que isso mostra bem a valorização que se faz desses trabalhos. Desse ponto de vista, seria mais sério, para não se limitar a capacidade de fiscalização que isso obriga no Orçamento de Estado, que se dissesse, não, aquela é uma audição específica para o diploma do Orçamento de Estado, exclui-se, portanto, das 4 audições anuais para o processo regimental geral de escrutínio do Governo. E pronto, são estas as propostas de alteração, como disse, radicam num pilar essencial que é a reposição de uma certa normalidade democrática com os debates quinzenais com o Sr. Primeiro-Ministro, mas dado que estamos a mexer no regimento, há aqui um conjunto de matérias não da mesma relevância, mas de atualização que merecem também mereceram a nossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Srs. Deputados, cumprimentar também o deputado Duarte Pacheco, que está noutro fuso horário, mas que nos está a acompanhar, e eventualmente, se depois quiser completar alguma coisa que eu possa dizer, pedia a tolerância para que lhe fosse dada a palavra logo de seguida. Portanto, esta matéria do regimento, e portanto nós percebemos as preocupações do Bloco de Esquerda, faz parte da dialética parlamentar, dizer que há um histórico, que há culpados, etc. Mas eu gostava de lembrar... Eu gostava de lembrar que as questões do regimento, vamos lá ver, o regimento constitui o nosso quadro de referência, para lá da lei, sobre o funcionamento do Parlamento, e são regras que não são imutáveis no tempo. Portanto, estas regras podem ser alteradas, podem ser melhoradas, podem ser aperfeiçoadas, tudo isso. E, portanto, nós não nos revemos neste tipo de acusação que é feita, precisamente porque, como o Sr. Deputado também disse, a realidade que nós hoje temos é totalmente diferente da realidade que tivemos no passado recente. E aquilo que nós temos constatado é que o quadro existente atualmente tem criado problemas no escrutínio do Parlamento em função de uma nova realidade maioritária no Parlamento que resulta da maioria do Partido Socialista no Parlamento. E eu gostava de elencar aqui várias situações que têm acontecido que devem merecer a preocupação de todos nós e também dos portugueses. Requerimentos para audições que são apresentados neste Parlamento que têm sido rejeitados com o rolo compressor da maioria do Partido Socialista. Nomeadamente, ainda esta semana tivemos uma proposta para ouvir o ministro Pedro Nuno Santos, que foi rejeitada, e tivemos também um requerimento para ouvir a CMVM no âmbito do funcionamento anormal da CMVM, que tem um Conselho de Administração com 5 membros, está a funcionar com 2 ou 3 há 3 anos a esta parte, e esse requerimento foi rejeitado. E, portanto, aquilo que nós começamos a constatar ao nível do funcionamento das comissões é este comportamento. E se formos para o plenário, nós também já tivemos várias situações, a última das quais, a atitude do Sr. Primeiro-Ministro em usar e abusar do tempo, violando o regimento na forma como ele está descrito hoje, mas pronto, pois o regimento é sujeito a interpretações, cada um interpreta como entende, e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro acha que pode não responder ou estar a responder naquela lógica do toque e foge, para depois no final ficar com todo o tempo e então fazer os seus anúncios de propaganda. E esta realidade não existia no passado recente, é uma realidade com a qual nós estamos a ser confrontados agora. E, portanto, naturalmente, com muita naturalidade, aquilo que o Parlamento deve ponderar e fazer, e aquilo que a nossa expectativa é que possa aprovar, é readaptar as suas regras de funcionamento face a esta realidade, tal como já o fez no passado em outras circunstâncias, quer quanto a esta questão da audição do Sr. Primeiro-Ministro, quer quanto a outras questões. Eu, por exemplo, chamo aqui a atenção. Os deputados únicos, que no passado não eram uma realidade tão presente, não é? Não era uma realidade com a qual nos confrontávamos diariamente, e que exigiram uma ponderação por parte do Parlamento no sentido de atender às suas especificidades e conceder-lhes, numa lógica de igualdade para com os demais grupos parlamentares e atendendo sempre à lógica da proporcionalidade, intervir, portanto, aqui alterando o regimento para que eles tivessem um espaço também de intervenção mais permanente ou mais presente. E, portanto, isso porque é que não existe desde o início? Porque são realidades mutáveis. E, portanto, à medida que o tempo muda, à medida que nós somos confrontados com o tempo, nós temos que saber adaptar-nos. E, portanto, aquela proposta que o PSD faz não é uma proposta que visa, enfim, desmerecer algo que tenha sido proposto anteriormente, não, resulta apenas e só pelo facto da realidade ser diferente, e sendo uma realidade diferente nós temos que nos adaptar, porque temos tido demonstrações claras do rolo compressor no Parlamento por parte do Partido Socialista. E, portanto, o que é que a nossa proposta então contém? Contém a reposição então dos debates quinzenais, contém também uma solução que visa resolver, por exemplo, um problema que aconteceu em plenário, a propósito daquela questão do, enfim, dos cidadãos ucranianos que viram os seus dados entregues, sabe-se lá a quem, em Setúbal. Portanto, enquadrar aqui uma solução que permita, por exemplo, ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, se disso houver necessidade, se for uma pasta que lhe esteja confiada, encontrar aqui uma solução, porque em plenário, no debate que existiu, relativamente às perguntas que o Sr. Deputado André Coelho Lima colocou ao Sr. Primeiro-Ministro, elas não foram respondidas. Portanto, aquele não era o espaço próprio, não se queria expor determinadas situações, e nós compreendemos que possa haver matéria sujeita a sigilo e segredo de Estado, mas tem que haver uma solução para que o Parlamento possa realizar o seu escrutínio. E, portanto, também nesse âmbito, nós propomos então aqui a possibilidade do Primeiro-Ministro ser ouvido em comissão parlamentar relativamente a serviços, organismos ou entidades que dele dependam diretamente. Também, em abono do prestígio do Parlamento e do trabalho dos senhores deputados, muitas das vezes nós somos confrontados com uma outra circunstância, que é os parceiros. Os parceiros que são feitos nas comissões. Por vezes convida-se determinados partidos ou grupos parlamentares a ficar com a responsabilidade de elaborar um parecer, e em função do trabalho parlamentar mais intenso, às vezes isso não é possível, tem que se arranjar algum voluntário, e muitas das vezes os parceiros, tirando a opinião do relator, que é facultativa e que não é sujeita à votação, muitas vezes os parceiros quase que são reprodução dos próprios diplomas ou uma síntese dos diplomas, que as notas técnicas também já podem conter ou não. Portanto, aquilo que nós propomos aqui é, havendo concordância no âmbito de cada comissão, poder convolar a nota técnica no próprio parecer da comissão, com quanto se assegure que estão cumpridos os requisitos legais, constitucionais, etc, etc. Sendo que isto é facultativo, pode continuar a haver parceiros exatamente nos mesmos moldes, tal qual existem hoje, mas é uma sugestão. Depois, uma outra questão. Há aqui uma questão ainda muito relevante, mas essa eu vou deixar mais para o final. Uma outra questão que também nos parece importante trazer aqui tem a ver com o momento do início da legislatura. Quando nós estamos no início de uma legislatura, o Parlamento tem o seu regimento, tem a lei, mas no âmbito de cada comissão ainda não estão muito bem definidas as regras. E muitas das vezes, mesmo no início, é importante que haja já regras mais densificadas do que aquelas que estão no regimento. E eu aqui até falo por experiência própria, porque no próprio processo orçamental que tivemos há muito bem pouco tempo, colocaram-se várias questões na especialidade do orçamento, em que não havia ainda regimento, por exemplo, da Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, eu acho que podia ser útil trazer para dentro do regimento um regime que pudesse vigorar enquanto cada comissão não aprova o seu próprio regimento, e tem toda a liberdade de aprovar o regimento que entender, com as grelhas que entender. Como sabem, cada comissão tem as suas regras, tem as suas grelhas, funcionam muitas das vezes de forma diferente, mas era importante criar aqui um cenário base que vigoraria no início de cada legislatura, até que cada comissão pudesse aprovar o seu próprio regulamento. Sendo que aquilo que nós propomos é partindo da experiência de vários regulamentos que já hoje existem, ou seja, nós não inventamos regras. Aquilo que nós estamos a propor ser incluído no regimento são regras que já vigoram em vários regulamentos das comissões atualmente. Portanto, são regras que já passaram pelo crivo dos senhores deputados em várias comissões. Depois, temos também um outro aspecto que não nos parece irrelevante, que tem a ver com o Orçamento de Estado. O senhor deputado do Bloco de Esquerda referiu, e eu concordo, que é preciso dignificar o trabalho do Parlamento e dos deputados e credibilizar este processo. A comunicação social fez o balanço ainda do último orçamento, do número de horas de votações que tivemos no orçamento. Foram 25 horas, tanto quanto me recordo, de votações. E no passado já foram mais ou menos, são sempre muitas. E eu julgo que a generalidade dos portugueses não percebe muito bem aquele processo, porque são horas a fio de números ditados para o ar, em que cada um dos senhores deputados está atento às propostas que estão a ser votadas e lá levanta o braço, às vezes distraem-se. Portanto, é um processo que eu julgo que não dignifica o trabalho parlamentar. O que é que seria importante promover e incrementar? O espaço do debate. O espaço do debate no âmbito do orçamento, esse sim tem muita importância, porque é aquele momento em que cada um de nós e os nossos colegas que aqui não estão teriam a oportunidade em plenário de expor, expressar as suas ideias e as suas propostas na dialética parlamentar e em confronto com as outras propostas. Muitas das vezes nós assistimos a propostas serem apresentadas de rajada. Agora estamos no artigo 115 e é derrajada cada deputado num minuto ali a apresentar propostas, que depois ninguém percebe que propostas é que estão a ser apresentadas, porque realmente, com tantos artigos no Parlamento e com 1.500 propostas de alteração, claro que não são as 1.500 propostas apresentadas em plenário, os partidos depois fazem a sua seleção sobre aquilo que consideram ser mais relevante ou não, mas é um processo que ninguém percebe nada daquilo, não é? Portanto, e depois, exprimido o sumo, resumimos-nos provavelmente às propostas mais polémicas ou mais, enfim, que possam ter um interesse público maior, mas tudo o resto fica para trás, nem dando sequer a hipótese aos deputados de expor adequadamente, num tempo adequado, aquilo que são as suas ideias e que estão plasmadas nas propostas de alteração do Orçamento de Estado. E, portanto, o que é que nós propomos? E aqui também podia ser interessante, fica a sugestão de ouvirmos o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, também envolvê-lo nesse processo, uma vez que tem muita experiência e muitos anos a acompanhar estes dossiers, e eu julgo que ele pode ter uma palavra importante, uma opinião sobre esta matéria, mas basicamente aquilo que nós propomos é informatizar este processo, sendo que, na nossa opinião, não há condições, parece-nos, para que isso pudesse acontecer, sendo aprovado esta alteração, que isso pudesse acontecer já no próximo processo orçamental. Acho manifestamente impossível, porque é preciso desenvolver um sistema informático que, à data de hoje, não existe. Mas, no orçamento para 2024, nós julgamos que isso poderia ser execuível. E como é que funcionaria? Portanto, poderíamos manter a nossa sugestão a mesma lógica da divisão por blocos de artigos em vários dias, porque isso está em consonância com o debate que depois se faz no plenário, e em cada dia haveria uma reunião formal da comissão competente, neste caso da Comissão de Orçamento e Finanças, em que o Sr. Presidente, iniciados os trabalhos, pediria aos deputados ou aos grupos parlamentares ou aos deputados que tivessem votos divergentes do seu próprio grupo parlamentar para que submetessem informaticamente os seus sentidos de voto. E esses sentidos de voto já tinham sido alimentados no sistema informático antes, por cada um dos grupos parlamentares ou partidos ou deputados. Só que eles eram confidenciais, portanto ninguém sabe quem é que votou o quê. Era preciso a reunião formal, são submetidos os votos e eles entram no sistema e o sistema diz o que é que foi aprovado, o que é que foi rejeitado, etc, etc. Claro que aqui aquilo que nos pareceu é que era importante salvaguardar dois aspectos. Um primeiro, a possibilidade de haver correções de sentidos de votos, que é aquilo que já acontece hoje. Portanto, nós percebemos que às vezes pode haver um interesse porque foi feita uma ponderação melhor ou porque se inseriu mal o sentido de voto, haver aqui um período. E nós propomos 12 horas. Pode ser 6, pode ser 24, pode ser o que entenderem. Propomos 12 porque achamos que mais do que um dia era exagerado. 24 horas seria exagerado, mas também não propusemos 6, porquê? Porque se houver uma reunião dessas que termine às 2 da manhã, por algum motivo, dar 6 horas implicava que as pessoas tivessem que estar a trabalhar pela madrugada dentro. Portanto, propomos aqui 12 horas para pelo menos dar um ciclo de meio-dia. Este é um dos aspectos. O outro aspecto, que também nos parece muito relevante, é que por vezes os partidos ou os senhores deputados podem achar que uma determinada proposta não deve ser votada única e simplesmente através de um sistema eletrónico porque tem uma relevância e quer dar-lhe anúncio público. E esse anúncio público faz também no próprio processo de votação tradicional. Vermos uma determinada proposta para ser mais polémica ou menos polémica, quem é que levantou os braços, quem é que aprovou, quem é que se absteve, quem é que votou contra, e portanto pode requerer que aquela proposta em concreto, porque tem essa importância, não desvalorizando todas as outras propostas, naturalmente, mas aquela em particular eu quero que seja votada pelo método tradicional. Então, pronto, requer à Comissão, ela não é votada eletronicamente e é votada através do método que já hoje temos. Esta é uma primeira abordagem para o debate, que eu acho que é importante chamar todos os partidos representados neste Parlamento para este debate, porque a tendência, e todos nós temos consciência disso, e de orçamento em orçamento vamos dizendo isto, mas depois ainda não demos os passos necessários para tentar inovar, e nós sabemos também que o Parlamento muitas das vezes é uma casa pesada, avessa à mudança, e eu acho que aqui nós podemos modernizar qualquer coisa, o número de propostas tendencialmente vai aumentar ao longo do tempo. Porquê? Hoje há mais partidos representados no Parlamento, o último processo orçamental foi um processo imediatamente a seguir à tomada de posse, portanto, provavelmente muitos partidos não tiveram a oportunidade de trabalhar tanto quanto gostariam para esse processo orçamental, mas isso não vai acontecer nos próximos processos orçamentais. E se hoje tivermos 1.500 propostas, nós no próximo podemos ter 2.000 ou mais. E a determinada altura isto torna-se, parece-me, absolutamente ingerível esse processo excruciante da votação. Devo dizer que não estou a dizer isto em meu abono, porque estive no último processo orçamental, não, em abono do Parlamento, porque se nós transitarmos o tempo da votação para o tempo do debate, eu acho que isso é aquilo que tem mais valor, porque podemos confrontar precisamente aquelas que são as ideias diferentes de cada um de nós. E, portanto, aquilo que trazemos é algo que não vimos nas outras propostas. Eu já li transversalmente todas as propostas, não vi um sistema tão detalhado. Gostávamos muito de poder melhorar a nossa própria proposta com os contributos dos senhores deputados e estamos totalmente abertos a isso, a poder aperfeiçoar aquilo que estamos a apresentar, mas nós achamos que é absolutamente decisivo para que o processo orçamental decorra, enfim, com maior normalidade e maior relevo ainda, porque o debate passa a estar muito assente na lógica das ideias e das propostas que se confrontam e são diferentes. E, portanto, isso é verdadeiramente distintivo face àquilo que existe e face àquilo que é proposto depois nas outras propostas de alteração ao regimento pelos diferentes partidos. Como disse, estamos dispostos a melhorar se são 6 horas, se são 12 horas, se são 24, se não há tempo para alterar votos. O que entenderem, acho que era importante tentarmos consensualizar e chegar aí a uma solução e, pronto, acho que era importante envolver aqui a COF, nomeadamente o Sr. Presidente da COF, para também dar os seus contributos e as suas apreciações sobre isso. Genericamente, nas nossas propostas é isto. Depois temos aqui ainda tempos para os relatores de uma iniciativa legislativa terem um tempo de intervenção em plenário de 1 minuto e os trabalhos dos grupos parlamentares serem considerados, porque são de facto, e portanto é justo que se reconheça isso, trabalho parlamentar, também fazer essa correção no regimento. E para já era isso que tinha para dizer, não sei se o Sr. Deputado Duarte Pacheco quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu disse, mas devolvi a palavra ao Sr. Coordenador para...
Muito obrigado. Nesse caso, agradeço as notas. Nesse caso, dava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento os restantes deputados. Muito bem, a Iniciativa Liberal considera primordial, ainda para mais num cenário de maioria absoluta, existir um escrutínio sério e rigoroso à atuação do Governo, e foi precisamente com esse intuito que apresentamos o nosso projeto de regimento, que incide basicamente em 2 pontos essenciais. Por um lado, os debates quinzenais e, por outro, as audições do Sr. Primeiro-Ministro nas comissões parlamentares. Indo por partes, relativamente ao primeiro ponto, que se refere ao regresso dos debates quinzenais com a presença do Primeiro-Ministro, como disse, é essencial, no nosso entender, num contexto de maioria absoluta, porque cabe a este Parlamento cumprir o seu dever de escrutínio ao Governo. O que atualmente temos, depois das alterações combinadas pelo Bloco Central em 2020, são debates bimestrais, o que resulta, no melhor dos cenários, numa presença do Primeiro-Ministro no Parlamento, no debate, para debate com o Parlamento em 6 vezes por sessão legislativa, e no pior e mais provável dos casos, em 4 vezes por sessão legislativa. Isto para nós é inaceitável e por isso mesmo é que propomos o regresso dos debates quinzenais. Por outro lado, e também achamos essencial a presença do Primeiro-Ministro nas comissões parlamentares, cujo âmbito de atuação se refere a matérias da sua tutela. Por este motivo, apresentamos também um aditamento ao regimento, no qual prevemos que o Primeiro-Ministro deve ser ouvido nas comissões parlamentares quando, e aí por 2 linhas, a primeira, exerça competências de direção, superintendência ou tutela sobre serviços, organismos, entidades ou estruturas específicas e, numa outra linha, quando dirige ou execute uma política específica do Governo. Este ditamento, no nosso entender, é mais um mecanismo que vai permitir ao Parlamento exercer um escrutínio sobre o Governo e no caso em concreto foi motivado pela recusa do Sr. Primeiro-Ministro em comparecer na Comissão de Assuntos Europeus, que é da sua tutela. No nosso entender, esta presença nas comissões parlamentares já se encontra prevista no regimento, têm existido interpretações em sentido contrário e por isso mesmo o que nós pretendemos é que esta interpretação se torne clara para todos. Naturalmente estaremos disponíveis para debater com os restantes partidos neste grupo de trabalho as nossas propostas, outro tipo de questões de pormenor que também já identificamos após o prazo de término da apresentação de propostas de alteração, mas essencialmente são estas as nossas propostas de alteração foram muito motivadas pelo facto de atualmente o Governo não responder às questões que lhe são colocadas em plenário, não responder às questões que lhe são colocadas nas comissões e também imiscuir-se a responder às questões que são colocadas via formal na plataforma. O PS tem imposto a sua maioria absoluta por uma forma a fugir ao escrutínio que cabe a este Parlamento e isto revela um exercício de muito pouca transparência. A Iniciativa Liberal iniciou o seu mandato com um desígnio muito preciso, que é um escrutínio máximo, sério e rigoroso, e foi por isso mesmo que apresentamos o nosso projeto de regimento, e essencialmente é isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, uma vez mais. Bom, esta questão dos debates quinzenais parece-me ser praticamente transversal a todos, não sei ainda a posição do Partido Socialista, mas isto temos que obviamente analisar o passado, isto não é um readaptar, isto é que o PSD tenta fazer, no caso do PSD em concreto, isto é um corrigir de um erro que o PSD cometeu e tenta agora readaptar à sua nova realidade interna porque agora quer fazer a oposição. E por isso precisa dos debates. Mas, passando esta parte dos considerandos mais políticos, nós estamos aqui para isso, esta é a questão. E isto é urgente corrigir este erro que aconteceu no passado e que acaba por limitar o papel de fiscalização, colocando o Parlamento numa lógica praticamente de legislador e de debate entre si, não estando aberto à governação, nem à fiscalização e ao escrutínio do qual o Governo deveria estar, ainda para mais num momento em que está, ou que está com maioria absoluta e que mais escrutínio deveria ter, e creio e quero acreditar que o Partido Socialista tem noção disso e que acredita também que não deve ser um rolo compressor e por isso deve abrir ao debate porque nada teme e que tem a vontade para estar presente nestes debates quinzenais. Depois, existem questões que nós no mandato anterior apenas com um deputado tentámos lutar para algumas melhorias e alterações no regimento, algumas delas, ou a maioria delas, não tiveram aceitação por parte do Bloco Central, que tentou inviabilizar algumas das propostas que eram apresentadas e que hoje nós nos mantemos ao lado dos partidos com um deputado único e que continuamos a perceber, apesar de não era eu que cá estava, mas continuamos a perceber a necessidade que existe. Portanto, não mudámos de opinião porque no mandato anterior tínhamos um e agora somos 12. E, portanto, nesta ligação de pontos, faço a ligação exata àquilo que são as nossas propostas, que certamente e porventura serão catalogadas por estar quase que a resolver uma situação do Chega, mas eu recordo que, tal como no mandato anterior éramos apenas um e passámos para 12 e hoje vários se revêem nesta necessidade, aquilo que nos acontece agora a nós, possivelmente poderá acontecer amanhã a outros e estaremos certamente daqui a uns anos a debater que todos os outros também queriam aquilo que nós defendemos neste momento. Primeiro é a questão da eleição dos vice-presidentes, que achamos claramente que o espírito legislador e aquilo que está expresso de 1982 não está a ser respeitado e consideramos que a eleição dos vice-presidentes deve ser em lista, assim como o Conselho de Administração, é uma das soluções que apresentamos e achamos que ser a mais democrática dentro do espírito que interpretamos ser o espírito do legislador, e aquilo que nos acontece hoje a nós certamente irá acontecer a outros no futuro, que foi a limitação que foi feita no processo de eleição do vice-presidente. Depois existem questões que, no nosso entendimento, têm violado claramente também o princípio da liberdade de expressão, que tem a ver como tem sido permitido, já no mandato anterior tinha sido, e atualmente, neste mandato, já aconteceu também, às interrupções e à forma como é feita a interrupção perante a intervenção de um deputado, o que não deve acontecer, porque limita, obviamente, a liberdade de expressão, e estamos num Parlamento, não deve acontecer estes atropelos e estas paragens e sobreposições ou chamadas de atenção dentro do Parlamento, como tem sido feito até aqui. Assim como achamos que a limitação à discussão de iniciativas não deve estar da forma como está na mão do Presidente da Assembleia da República, passa a expressão, por diversas razões. O Presidente da Assembleia da República não é o Tribunal Constitucional e nós tivemos uma situação que acaba por ser até gritante naquilo que foram a discussão há coisa de uma semana e meia, 15 dias, não me recordo exatamente o timing, quando não foi aceite pela mesa e pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a discussão do nosso projeto de lei acerca da questão da prisão perpétua, considerando a mesa que era uma violação aos direitos constitucionais. Ora, numa interpretação direta da letra da lei, poderíamos nós também, imaginando que é o Chega que está a dirigir os trabalhos, poderíamos interpretar também que a lei do aborto violava o princípio do direito à vida que está consagrado na Constituição e por isso isso daria origem a que, se nós tivéssemos uma maioria, seríamos nós a boicotar a liberdade de outro partido poder submeter o que quer que seja, porque consideraríamos que o princípio à vida é inviolável e, portanto, não aceitaríamos discutir isto. E isto claramente coloca em causa o princípio democrático de cada um dos partidos poder submeter os projetos que considera oportuno, que representam o seu espectro político, a sua ideologia, e que depois o debate se faz dentro do hemiciclo e não através de um escrutínio feito pelo Sr. Presidente da República, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que poderá considerar quase num papel fiscalizador e quase assumindo um papel de Tribunal Constitucional, se é ou não é a matéria para ser discutida dentro da Assembleia. Consideramos que viola claramente o princípio da liberdade de expressão e todos os princípios democráticos que estão consagrados e que tanto deveriam caracterizar o nosso Parlamento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito, muito obrigado. Serei breve, até porque esta é uma hora pouco convidativa ao equilíbrio entre a vida familiar e a de representação política. O LIVRE acompanha várias propostas que já foram aqui apresentadas, além de acompanhar as que o PAN já aqui defendeu a propósito dos deputados únicos representantes de partido, independentemente de quem agora está nessa condição, mas, quer dizer, preservando uma equidade de tratamento agora e para o futuro, e de acompanhar várias outras ideias e querer explorar várias outras ideias, como as que foram apresentadas aqui pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, a propósito do processo de votação no processo de especialidade do orçamento, que achamos que são bastante interessantes. Apresenta também uma proposta de reposição dos debates quinzenais, que me escuso de estar a defender com muitos mais argumentos, uma vez que me parece que há um consenso grande, ainda ouviremos o PS, mas há acerca dessa reposição, e os argumentos que foram apresentados antes nós concordamos com eles, e portanto passo diretamente àquilo que é diferente no projeto de regimento, de alteração de regimento apresentado pelo LIVRE. Essencialmente, três matérias: uma na área do ambiente, outra na área dos direitos humanos e outra em matéria europeia. Na área do ambiente, o LIVRE propõe a introdução de um debate anual sobre o estado do ambiente, portanto, ou seja, é exemplo o que se faz com o debate do Estado da Nação, mas tendo em conta a urgência ecológica em que vivemos, que é global, mas na qual Portugal está na linha da frente, tendo em conta os próprios compromissos assumidos pelo Estado português na ONU e noutras organizações internacionais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e tendo em conta a necessidade de todos os anos fazermos o ponto da situação sobre o nosso território, sobre a natureza que devemos preservar, sobre o estado da situação dos nossos recursos marinhos e da Zona Económica Exclusiva. Portanto, achamos que faria todo o sentido que houvesse um debate anual em plenária com toda a solenidade e com toda a importância e a marcação da agenda política que lhe corresponde sobre o estado do ambiente em Portugal. Em segundo lugar, direitos humanos. A exemplo do que acontece noutros parlamentos do mundo, e em particular no Parlamento Europeu, em que há um debate regular sobre o que se chama urgências em direitos humanos, no Parlamento Europeu este debate é um debate mensal, o livro propõe que se passe a fazer um debate trimestral sobre matérias de direitos humanos, sejam elas nacionais ou internacionais, também em plenária. Achamos que, neste momento, evidentemente há, com alguma regularidade, a apresentação de propostas que têm a ver com direitos humanos, algumas delas com um caráter de maior urgência, alguém que foi preso numa ditadura e que queremos também ajudar a pressionar em termos internacionais para que seja libertado, porque ocorreu uma guerra, uma invasão, um massacre, o que quer que seja. Hoje o que acontece é que boa parte destes votos, destas moções, destes projetos de resolução, vão, por assim dizer, morrer à Comissão de Negócios Estrangeiros. Percebe-se que isso acontece porque no passado estes votos eram também muito utilizados para um tipo de marcação político-partidária que se calhar fazia com que eles fossem multiplicados, não tanto pela urgência da questão de direitos humanos em si, mas porque eram utilizados, como às vezes acontece nas assembleias municipais, para tentar apanhar os outros grupos parlamentares ou políticos em contradição. Não há, evidentemente, nada de mal nisso, é fazer política, mas creio que passámos de um extremo ao outro e estes debates hoje em dia têm pouca expressão na Assembleia da República em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países. Uma solução que nos parece que estamos dispostos a melhorá-la e a trabalhar com as ideias que outros grupos parlamentares e partidos quiserem apresentar, mas uma solução equilibrada seria a introdução de um debate regular sobre matérias de direitos humanos, tanto nacionais como internacionais, e, portanto, dar dignidade a essa temática. E aí, algumas das propostas que foram encaminhadas pela Comissão de Negócios Estrangeiros, as que foram internacionais, viriam ter uma votação em plenária com maior dignidade, e os debates que estiverem a ocorrer naquele momento, por razões de atualidade, também teriam eles próprios um momento alto de discussão na plenária, com o impacto público que isso tem. Em terceiro lugar, a matéria europeia. Nós tivemos recentemente vários debates na Comissão de Assuntos Europeus e depois em plenária sobre diretivas europeias implementadas, ou melhor, transpostas à última da hora, e provavelmente em breve teremos sobre diretivas europeias transpostas já depois do prazo. Portanto, com Portugal em risco de estar num processo de infração, seja na primeira fase, seja mesmo de ter um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia por não ter transposto a tempo uma diretiva europeia. Por outro lado, algumas das diretivas europeias, precisamente quando são debatidas no fim do prazo, acabam por ser transpostas ou de forma muito insatisfatória, ou seja, à mínima, basicamente não localizando nem acrescentando nada à diretiva europeia da nossa lavra, ou então, se o Governo decidiu transpô-la e acrescentar uma série de coisas à diretiva europeia, sem o tempo de debate necessário aqui no Parlamento. Julgámos que poderia ser interessante que houvesse um debate regular sobre iniciativas legislativas europeias que tenham acabado de ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, nomeadamente diretivas, que nos permitam ao Parlamento Nacional, numa fase inicial do processo legislativo, poder melhorá-las e poder saber, basicamente, quais são as posições dos vários grupos parlamentares e deputados sobre a maneira como aquela diretiva pode ser aplicada em Portugal e pode ser melhorada. Dar um exemplo, passou na semana passada o prazo para a transposição da diretiva sobre acesso aos produtos e serviços no âmbito do mercado único europeu por parte das pessoas com deficiência. Essa diretiva foi aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em abril de 2019. Não foi transposta a tempo pelo governo português. Está nos seus procedimentos internos, provavelmente em análise jurídica, e a verdade é que quando nós tivermos essa diretiva aqui, já não vamos tão a tempo de a melhorar. Teria sido muito interessante que, logo naquela fase, os vários grupos parlamentares dissessem de que maneira é que o acesso a produtos e serviços em Portugal, para lá da diretiva, pode ser melhorado, no sentido de facilitar a vida aos nossos concidadãos com deficiência. E, portanto, se alterarmos o nosso modo de funcionamento de forma a apanhar esse processo legislativo mais no início, eu creio que não só o Parlamento ganha com isso e o debate público ganha com isso, mas o próprio Governo, em vez de estar a transpor tarde e a más horas, já terá um acervo de contributos por parte da Assembleia da República que lhe pode permitir fazer bastante mais com as diretivas que pretende transpor. E, portanto, estas são três áreas nas quais o livro tem propostas que não se encontram nas outras propostas de alteração do regimento e que achei que valia a pena salientar em relação às outras. Há várias áreas de sobreposição com o que aqui já foi dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Coordenador. Então, nós apresentámos um conjunto de alterações, de propostas de alteração ao regimento, e começava logo por aquele que talvez seja a questão mais badalada, que é a questão dos debates com o Primeiro-Ministro. E apesar de estarmos de acordo com a reposição dos debates quinzenais, a nossa proposta é que os debates sejam, no mínimo, mensais, com a presença do Primeiro-Ministro. E essa, a nosso ver, seria uma melhoria face à situação atual, mas não nos opomos também a que se regresse ao modelo anteriormente existente. Depois, uma outra questão que colocamos tem a ver com as audições aos ministros, em que neste momento, na prática e na teoria, só existem duas voltas, não é? A primeira volta dos grupos parlamentares e uma segunda em que aquela ronda, chamada ronda dos 2 minutos, nós achamos que se deve manter, achamos que faz parte, é extenso, mas é assim mesmo, mas que a segunda ronda anteriormente existente, que era uma ronda de grupos parlamentares que não é respondida alternadamente, mas é respondida globalmente no fim, faz falta aos grupos parlamentares, e julgo que isso ficou de certa forma também visível nas diferentes audições que têm havido. Uma outra questão tem a ver com o agendamento de projetos de resolução na Comissão. Nós achamos que não faz muito sentido que os próprios proponentes vejam agendados os seus projetos sem ser pela sua vontade, por força da passagem do tempo. Há sempre o direito de adiamento, mas ainda assim, ponto um, ele esgota-se e depois não depende apenas do grupo parlamentar proponente, na medida em que depois, a partir daí, serão os outros a dispor desse direito. E, portanto, achamos que o agendamento deve ter o acordo dos proponentes. Depois, relativamente aos projetos de lei e à forma como são feitos os arrastamentos, nós achamos que a situação atual não é justa, nem digamos que valoriza o trabalho feito pelos grupos parlamentares, na medida em que o grupo parlamentar que agenda tem que ter o seu projeto entregue, tem que ser admitido, já tem que passar os prazos todos, mas depois, quando se arrasta, esses requisitos já não são necessários e, portanto, de certa forma, isso também desvaloriza a própria discussão e desvaloriza a forma também como o trabalho é feito e o que resulta dele, na medida em que é quase como se fosse nós brincamos com isso, é quase como se fosse um subsídio à preguiça, porque quem se empenhou e quem teve um trabalho mais aprofundado depois acaba por ser penalizado, contrariamente aos grupos parlamentares que arrastam a partir daí. Depois há uma questão que tem a ver com as substituições das iniciativas. Há a regra hoje dita que até 48 horas antes da discussão se possa fazer a substituição. Ora, isto faz com que tudo o que é feito até então, o parecer, o relatório, os pareceres das entidades, versem sobre um projeto que, em última instância, pode ser contrário àquele que depois é efetivamente votado. Ou seja, nós na prática, aquele que, além de ser, digamos que, uma desconsideração também pela possibilidade de dos cidadãos conhecerem aquilo que está em discussão, aquilo que está a ser votado, é também, pode ser, julgo que também uma desconsideração relativamente àquele que foi também o contributo que a própria Assembleia exige ou pede muitas vezes às diferentes entidades. Por fim, nós eliminamos a questão em que se coloca que a intervenção nas audições em comissão seja proporcional e diferenciada em função da representatividade, uma vez que há um conjunto de direitos que são fixados proporcionalmente, há o tempo de debate no plenário que é fixado proporcionalmente e é bem diferenciado, nas comissões, como já até acontece em algumas comissões, isso no questionamento ao Governo, aos membros do Governo, isso não penaliza só o grupo parlamentar que tem menos tempo, isso penaliza a própria discussão e penaliza o próprio papel fiscalizador que a Assembleia deve ter ao limitar-se em função da representatividade. Enfim, estas são as nossas, digamos que, grandes questões. Teremos, com certeza, a oportunidade também para falar sobre o conjunto das outras propostas, que também são grandes questões e também merecem debate. Nós queremos apenas sublinhar que não achamos bem que através de uma alteração ao regimento se elimina a possibilidade de os deputados que não tenham ligação à comissão fazerem perguntas sobre a realidade específica da sua, por exemplo, da sua região ou de alguma questão concreta que queiram ir colocar. Aliás, isso seria um passo contrário à aproximação e à identificação dos cidadãos com aquilo que é discutido na Assembleia da República, e portanto não achamos, não sendo nós os maiores utilizadores por força do tamanho do grupo parlamentar, não achamos que isso faça sentido e achamos que seria mesmo grave que assim fosse. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Permitem a peculiaridade, passaria a palavra a mim próprio da apresentação, mas tinha combinado com o Sr. Deputado Alexandre então outra distribuição de timing e fiquei com essa incumbência. Procurarei ser muito breve e começava pelo tema que talvez seja aquele que mais foco merece, não que os outros tenham menos relevo, mas que é efetivamente a matéria dos debates com o Governo, para dar nota daquilo que é a proposta apresentada pelo PS, que no fundo revisita a matéria dos debates com o Governo, alargando e aumentando a sua periodicidade. Portanto, o modelo que propomos não é a recuperação do modelo de 2007, é um que procura garantir um equilíbrio na presença do Governo em sede parlamentar, duplicando as presenças, garantindo quinzenalmente a existência de um debate com o Governo, em que alternadamente, temos a presença do Sr. Primeiro-Ministro e a dos Ministros Setoriais competentes, de forma a assegurar que em cada sessão legislativa, ao contrário do que acontece no modelo em vigor, estejam sempre presentes todos os ministros em plenário. Atualmente, dificilmente isso conseguiria fazer-se no quadro da periodicidade bimensal que existe, portanto isso levaria a que apenas no conjunto de duas sessões legislativas poderia ter lugar as audições dos membros do Governo, dos ministros, em sede plenário, e de facto trata-se de algo introduzido logo em 2007 e que de todas as figuras regimentais é que teve maior dificuldade de implementação, precisamente porque estava sempre sacrificada a uma das outras. Parece-nos que esta solução contribui para o objetivo de ter mais escrutínio parlamentar, ter um reforço da presença do Primeiro-Ministro em plenário e também, simultaneamente, complementar aquelas que são as audições regimentais em comissão com uma audição em plenário. Penso que, em parte, eu acho que esse é um tema que teremos margem para discutir, até porque muitas das questões aqui colocadas são reflexões partilhadas, tem muito a ver também com a forma como devemos encarar as audições regimentais e ser esse local ou de maior especialização nas perguntas e nas questões colocadas, ou de maior representação dos territórios representados. E, eventualmente, até podemos refletir sobre este modelo dos debates com os membros do Governo, porque em tempos existia até uma figura regimental reservada para perguntas e debates locais, que desapareceu e que pode ter relevo associado a perguntas que possam ser dirigidas aos membros do Governo, não necessariamente por parte dos deputados que são membros de uma comissão num determinado momento. Portanto, este exercício e estas preocupações eu acho que devem ser encaradas com este equilíbrio. E dava nota disto precisamente a propósito de uma outra proposta que também consta do projeto do PS, que é precisamente a de olhar para o processo orçamental. Eu acho que há aqui uma confluência. Se as soluções não são exatamente as mesmas ou não têm todas o mesmo detalhe, há uma vontade pelo menos de fazer um caminho no sentido de racionalizar, introduzir mais racionalidade no processo orçamental. A questão das votações na especialidade do orçamento são de facto muito importantes, porque não nos parece que com a evolução quantitativa do número de propostas efetivamente haja ganho de publicitação e de transparência na forma como as conduzimos e portanto pode haver maior celeridade e curiosamente até maior acesso se houver um modelo, enfim, o PSD propõe-no com um grau de detalhe bastante significativo, mas não é muito distante daquilo que também está subjacente à proposta que apresentamos, no fundo, de haver um preenchimento digital de um guião com prazo para poder eventualmente ser corrigido, porque até esse processo permite mais celeramente estar disponibilizado logo no site da Assembleia a listagem de todos os sentidos de voto de todos os grupos parlamentares numa determinada votação, o que hoje em dia ou se acompanhou o processo ou, no limite, o relatório da votação, só mais tarde é que estará disponível. Portanto, curiosamente, pode parecer contraintuitivo, mas até pode haver mais transparência neste modelo. A questão do debate orçamental frisa, parece-nos também, um problema que globalmente o regimento enfrenta. Por um lado, procuramos melhoria da qualidade da legislação e da atividade e do trabalho parlamentar, qualificando as intervenções, mas também não se quer prescindir da flexibilidade que a agenda política dita. Ou seja, o regimento não pode tornar-se estanque, burocrático e fechado, mas também não pode ficar totalmente carecido de músculo para poder disciplinar o funcionamento da instituição. E é este equilíbrio fino que, por exemplo, muito concretamente, a audição regimental no âmbito do Orçamento de Estado demonstra ser problemática. Obviamente, todos reconhecemos a importância de poderem ser formuladas questões aos membros do Governo que ali vão apresentar o seu orçamento, mas também muitas vezes as perguntas que são dirigidas não têm a ver com o orçamento quando aquela é uma audição que à partida deveria estar especializada na gestão do orçamento do Estado e não necessariamente noutros temas. Portanto, o Bloco de Esquerda opta por uma solução que é de não a considerar para esse efeito e, portanto, permitir especializá-la, se calhar com uma redução de tempos poderia, porque não esqueçamos, tudo isto depois tem que encaixar na agenda parlamentar, e deixo aqui só um brevíssimo parênteses, porque já é a segunda vez que há um processo de revisão de regimento e há sempre um momento em que alguém faz este comentário e depois se conclui que, digamos, não é a inércia, não quero usar essa expressão, mas a transformação muito radical dos procedimentos é sempre difícil, mesmo quando se vislumbra que eles seriam melhores. A Assembleia opta sempre por não encarar a possibilidade de ter uma forma de organização não à semana, mas ao mês, como a esmagadora maioria dos parlamentos tem pelo mundo fora. O facto de todas as semanas se fazer tudo, de haver um salto muito curto entre os momentos em que os trabalhos das comissões fecham e o momento em que são chamadas as votações em plenário em iniciativas legislativas, é muito diferente daquilo que encontramos na generalidade dos parlamentos, que normalmente dedica uma semana a trabalho plenário, uma ou duas a trabalho de comissões e o restante de trabalho a contacto com o eleitorado. Portanto, é o caso do Parlamento Europeu, é o caso do Parlamento Espanhol, é o caso do Parlamento dos Açores, por razões geográficas, nunca foi o caso da Assembleia, mas muitas das discussões que temos, em parte, têm esta dificuldade à cabeça, que lá está, isto seria transformar por completo o funcionamento da Assembleia e temos sempre optado por não fazer esse debate difícil, porque muitas vezes também temos um período curto de tempo para encarar. Acelerando, para não gastar muito mais tempo, propomos ainda um conjunto de alterações no que respeita aos grupos de amizade, atualizando algumas das disposições que estão hoje dispersas entre o regimento e o regulamento dos grupos parlamentares de amizade, portanto tentando consolidar tudo no regimento, e parece-nos ser enfim, uma possibilidade para resolver algumas situações pendentes, a criação de uma figura ligeiramente diferente, os fóruns bilaterais em que se possa construir uma cooperação mais estreita com parlamentos que estão vocacionados para esse perfil de cooperação. Não necessariamente uma lógica de haver reciprocidade de uma figura nos outros parlamentos, mas é uma forma de dar algum suporte a figuras que já se usam, por exemplo, no quadro do relacionamento que existe com as Cortes em Espanha, em que por via das cimeiras acaba por existir até um trabalho de maior detalhe e de maior proximidade que poderia ser interessante prever no regulamento como uma possibilidade. Depois, também em matéria de agendamentos e de arrastamentos, nos parece que a tentativa de disciplinar e, portanto, de rigidificar o regimento acabou por sair desequilibrada. Ou seja, temos hoje regras extraordinariamente complexas para tentar perceber quando é que se agenda e quando é que se pode arrastar. Ou seja, com datas diferentes, consoante se trata de um arrastamento, consoante se trata de uma petição, de uma resolução, de um projeto ou de uma proposta de lei, consoante é um agendamento putestativo ou é um agendamento ordinário. Portanto, parece-nos que é preferível ter regras que podem ser um bocadinho mais flexíveis, mas menos complexas, e também permite a todos os grupos parlamentares poderem preparar e planificar o seu trabalho, e portanto também propomos alterações nesse domínio, bem como, novamente, num tema que já tínhamos anteriormente abordado, que é o da emissão de votos. Ainda há alguma experiência que resulta dos trabalhos dos últimos 2 anos, em que se pode melhorar logo no regimento esse funcionamento, assim como também introduzir clarificações no que respeita às formas das votações e quais os prazos para as solicitarem. Mas a nível de princípio geral, o que eu enfatizaria também era assumirmos que com o processo da pandemia aprendemos ou conseguimos cooptar algumas coisas para o nosso processo. Talvez não avançando tão rapidamente como a proposta do Bloco de Esquerda de fazer já uma passagem para todas as votações para um modelo eletrónico, mas no fundo começar a preparar o Parlamento para ser mais digital do que é até ao momento. Por um lado, aceitando o princípio do funcionamento com recurso a meios de comunicação à distância, aliás, como eu tive a oportunidade de dizer, esta própria reunião é uma experiência piloto nesse mesmo registro, ou seja, facilita muitas das dificuldades que por vezes encontramos na organização do tempo parlamentar. Não significa isto que se deva desvalorizar a presença física nas reuniões, nas comissões e muito menos no plenário, mas que para determinadas circunstâncias devidamente excepcionadas, designadamente as das delegações parlamentares que estão em missão parlamentar no estrangeiro, possa ser uma forma de assegurar que todos os deputados podem participar, porque estão apenas ausentes da sala, mas estão em missão parlamentar, e se for possível que possam integrar esses momentos, designadamente, não tanto a usar da palavra, mas designadamente participar nas votações, era relevante. E o mesmo também, já agora, no que respeita às eleições para os órgãos externos. Também há um esforço muito grande quando se promove as eleições para os órgãos externos ou outras eleições que a Assembleia tenha que fazer por maiorias qualificadas, de garantir que os deputados estejam todos presentes, muitas vezes obrigando ou a cancelar deslocações ou a assegurar que elas são apenas calendarizadas quando isto não acontece. Penso que, à semelhança do que acontece em atos eleitorais para os órgãos de soberania ou para os órgãos de autarquias locais, admitir o princípio do voto antecipado é perfeitamente plausível num quadro em que o universo eleitoral é limitado. Desde que as listas de candidatos sejam previamente conhecidas, era perfeitamente possível uma delegação parlamentar que saia uma quarta ou uma quinta-feira poder, na terça ou na segunda-feira, já sendo conhecidos os candidatos, deixar o voto antecipado para ele poder ser contabilizado quando as votações tiverem lugar às sextas-feiras. Portanto, o modelo de boletim de voto dentro do envelope azul, por seu turno dentro do envelope branco, é perfeitamente possível de ser feito também em sede parlamentar, e também penso que geraria, em algumas circunstâncias, até poderia permitir a que se reunisse o quórum necessário para um conjunto relevante de votações, e não impedia que as delegações parlamentares pudessem desenvolver as suas atividades normais. Depois, também temos pontualmente alguns aspectos que são confluentes com uma ideia que o PSD aqui apresentou, designadamente ter algumas regras que hoje constam dos regulamentos das comissões no regimento, penso que a proposta não é exatamente no mesmo sentido, ou seja, no fundo poder haver aqui uma espécie de regras que se aplicam na ausência de normas nos regulamentos, mas eu penso que em algumas circunstâncias devia mesmo haver alguma maior uniformidade de práticas de comissão para comissão. Há, obviamente, nichos de especificidade em várias comissões, na Comissão de Assuntos Europeus, na Comissão dos Negócios Estrangeiros, até na Comissão de Educação, enfim, por força das missões que desempenham, mas algumas regras comuns que permitissem aos deputados conhecer de forma idêntica coisas como agendamentos, um aspecto que também já o Partido Comunista referiu, um agendamento na Comissão não tem que ter regras tão pesadas quanto um agendamento para plenário, mas pelo menos que o autor da iniciativa possa solicitar o agendamento, e portanto se o autor não solicita o agendamento porque a sua agenda naquele momento não o tem como prioritário ou porque quer fazer uma outra gestão do seu tempo político, penso que não é por ele ter sido já aprovado na generalidade que o autor deve ser confrontado com uma obrigatoriedade de cumprir o prazo, portanto também aí algum equilíbrio era relevante introduzir nessa sede. Finalmente, ainda no que respeita aos parceiros, propomos que seja também aqui um pouco mais rígido o modelo da alocação, porque é mais claro o funcionamento das comissões quando elas trabalham com grelhas de distribuição de parceiros e de iniciativas. Ou seja, é bastante mais claro seguir o método ONTE e, no fundo, ela ter uma escala evidente para todos, que obviamente não prejudica o facto de, em certas circunstâncias, ter que, obviamente, passar ao deputado seguinte quando a iniciativa é do seu próprio partido, ou ter que passar a um deputado da oposição quando a iniciativa é do governo, ou até no limite, se houver uma situação de conflito de interesses, não ser uma determinada personalidade a fazê-lo, mas ter a regra da grelha é preferível, não é impeditiva depois que possam fazer-se ajustamentos, mas esse ser o ponto de partida. Não consta da nossa proposta, mas eu penso que também pode ser uma reflexão aliás, alguns dos comentários que temos recebido vão nesse sentido, refletir de facto sobre qual deve ser o papel do parecer das iniciativas legislativas, e com isto terminava. O parecer das iniciativas legislativas, a partir do momento em que passou a existir a nota técnica, e a introdução da nota técnica é um salto qualitativo significativo na qualidade da avaliação que é feita pelos serviços da Assembleia sobre se uma determinada iniciativa reúne condições para ser agendada, muitas vezes sobrepõe-se a conteúdos que constam também do parecer. E, na verdade, uma reflexão que podemos fazer é saber até que ponto é que o parecer não deve estar mais vocacionado para a análise dos contributos que chegam ao Parlamento. Não estou aqui necessariamente a validar aquela proposta que o Bloco de Esquerda há bocadinho fazia, mas se o parecer for, no fundo, a forma como o Parlamento analisa, sistematiza e problematiza os pareceres que recebe, aí sim ela terá qualquer coisa distinto que acresce ao que resulta da nota técnica. E, portanto, é uma reflexão que não seria desinteressante, porque, ao contrário do que sucede noutros parlamentos, em que o relatório ou o parecer tem uma importância muito mais central na vida de um procedimento legislativo, porque tem modos diferentes de legislar, no nosso caso não é tanto assim, e cada vez mais se torna patente que o parecer por vezes tende a replicar ou a reiterar matérias que já constam da nota técnica elaborada transversalmente por vários serviços. Portanto, nem todos têm a percepção disso, mas a nota técnica não emana de vários locais e de várias fontes que fazem esse trabalho. Finalmente, e agora sim para terminar, tínhamos esquecido há pouco, ainda que não tenha tradução no projeto, eu penso que do que foi dito ao longo de algumas das intervenções, de facto, deve-nos impelir no sentido de olhar especialmente para a lei da participação da Assembleia no processo de construção europeia, porque quer a nível da combinação dos debates, quer a nível do escrutínio de iniciativas, quer mesmo ao nível do que é que se pode fazer para garantir que a Assembleia precocemente acompanha trabalhos que se desenvolvem nas instituições europeias, duas ou três pequenas alterações cirúrgicas nessa sede podem ajudar. E por aqui ficava para já. Penso que há pedidos de intervenções adicionais. O deputado Duarte Pacheco, penso que há pouco tinha solicitado a palavra. E pelo Atlântico em envio.
Sr. Presidente, obrigado. E obrigado também pela condescendência de me deixar participar por esta via, quer ao Sr. Presidente, quer aos colegas. Sr. Presidente, uma intervenção muito curta, porque não é hoje que vai estar a ser feito o debate propriamente. Estamos a falar da apresentação das diversas propostas. Mas eu gostava só de realçar duas coisas. Em primeiro lugar, que o facto de nós termos tantas matérias a serem debatidas comprova que há muito mais do que os debates quinzenais a ser em cima da mesa e a ser melhorado. Eu sei que há notas que são aquelas que a comunicação social dará mais relevância, mas eu acredito que há aqui muita matéria relevante, nomeadamente no campo orçamental ou do próprio funcionamento das comissões, só para dar alguns exemplos de outras matérias relevantes, apresentadas por vários partidos ou por vários grupos parlamentares, para ser mais correto. E isso eu gostava de realçar. E a segunda coisa é muito simples, quer dizer, eu às vezes fico perplexo quando alguém defende algo e passado alguns meses ou anos, sobretudo anos, apresenta um posicionamento diferente. Há um recuo, há um avanço. Ora bem, se cada um ficar enquistado naquilo que defendeu num determinado momento, significa que então é que nada pode evoluir. Nós temos que aprender com as experiências, temos que constatar e quando há mutações da realidade que são diferentes. Não significa isso que estivéssemos errados num determinado momento. Imediatamente, estou a falar concretamente sobre a questão dos debates quinzenais. Não há aqui subterfúgios. A realidade evolui, o tempo mostrou as vantagens e os inconvenientes da solução que estava agora a ser aplicada e, portanto, não há pejo, pelo menos da minha parte, em dizer que, efetivamente, o escrutínio é mais forte com o modelo anterior. Se é um modelo perfeito, não é. E por isso mesmo é que nós devemos ter até a capacidade de identificar melhorias e não pôr pura e simplesmente o que estava, porque o que estava também não era correto e claramente não era o mais adequado. Essa capacidade que estamos aqui a fazer com o mesmo espírito e eu espero que haja bons resultados no final. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, não registro mais intervenções ou mais pedidos de intervenção. E dito isso, e para quem não esteve no início, tentámos aqui metodologicamente fixar um possível caminho. Obviamente nós temos que fazer o debate destas matérias, portanto houve uma apresentação destes temas, acho que muitos teríamos muitas coisas a dizer em relação a outras coisas que foram ditas, isso guardamos e reservamos para a próxima semana, e o que procurámos identificar foi janelas de tempo para poder fazer isto. Eu sugeria que a próxima reunião, as próximas duas reuniões ficassem desde já marcadas e sugeria como datas, a mais evidente, que é logo a primeira oportunidade que temos, para dia 13 de julho, quarta-feira, às 10 horas. E, portanto, esta ficaria já a reunião à tarde. Portanto, e para a semana não há plenários, portanto... Na quarta não. Não, peço desculpa. Eu não queria estar a fazer uma marcação em cima da reunião da Comissão da Transparência por temor reverencial, mas também não há possibilidade de... Sucede que logo a seguir à reunião do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses. E esse também é relevante por razões que... Não há plenário. É que para a semana não há plenários. Por isso é que temos que aproveitar bem todas estas pequenas janelas de oportunidades. Não. Não, não, não. Só haverá na quinta.
Há uma audição pedida pelo PCP, por isso seria mesmo terrível ser de manhã, na quarta.
Ser quarta de manhã. Mas isso aponta, fazemos a reunião com jantar, seguramente pelas minhas contas. Outra alternativa, pois, mas eu olhando aqui para, no caso do Grupo Parlamentar do PS... quinta. Coloca-se a questão da quinta de manhã, porque a informação que dispomos é que os grupos vão reunir, mas eu não tinha ideia que para a semana houvesse reuniões dos grupos, portanto, pedia só para... Como? Quarto ao meio-dia.
Porque a audição à Ministra da Cultura está prevista para as 9 da manhã. E, portanto, se tudo correr bem ao meio-dia.
A questão da transparência coloca aqui só uma questão, que é: há sobreposição de pelo menos 3 senhores deputados. E, portanto, essa. Só que a seguir, a transparência há registro de interesses. Voltou. Qual às 5? Esta às 5 e o registro de interesses às 7?
Não. Transparência,
2h30 às 3h30, registro de interesses ou regimento 3h30 às 4h30.
Às 5, não, 3h30
às 5. 3h30 às 5 e às 5 registro de interesses.
Às 5 registro de interesses ou esta? Desculpa.
Não.
Sim. Ok. Pronto, pode ser esta às 5, então, portanto, registro de interesses às 3h30.
Eu julgo que não haverá problema, só deixar aqui a nota de que às 4h30 vai haver subcomissão da reinserção social.
Não, no nosso caso não abrange ninguém. Mas... Muito bem, então fica esta como a primeira reunião marcada. Depois eu vejo aqui dificuldade em haver na quinta-feira, porque amanhã tem as reuniões dos grupos e à tarde tem a primeira comissão. Portanto, eu viria aqui, era quinta-feira. Perdão, desculpem. Obrigado. Sexta-feira, dia 15, às 10 ou às 12. Onze e meia. Muito bem. Então, dia 15, às 11h30, outra de... duas reuniões já para a semana. Exatamente. Pronto. Metodologicamente, o que é que eu sugiro? Eu fiz isto outra vez e ia fazer a mesma sugestão. É tentar preparar um texto que nos possa servir para fazer a discussão. Sugeria que a discussão se fosse fazendo por ordem do articulado. Não só daquilo que deu entrada nestas propostas, como também daquilo que foi remetido de sugestões pelos serviços que podem implicar outras adicionais. Portanto, faria uma primeira compilação e, sendo que sempre que há soluções divergentes, identificando-as para que nesta ronda de discussão se pudesse fazer por ordem. Depois, o eventual guião de votações, que pode ser simplificado na ótica de propostas de alteração, logo veríamos para a semana. Mas com este, eu acho que é prematuro estar a sugerir propostas de alteração já com um prazo, mas tendencialmente tendo reunião nós na quarta e depois outra na sexta, se calhar na quarta é que depois podemos pensar já em algumas propostas, em alguma possibilidade de apresentação de propostas de alteração para sexta, porque imagino que alguns grupos possam querer apresentar propostas às dos outros e, portanto, esse trabalho poder iniciar-se. E, portanto, o meu compromisso é fornecer, aliás, sempre juízo de haver jornadas parlamentares do Chega segunda e terça, enfim, se eu conseguir enviar logo na terça-feira, permitia adiantar algum serviço para as irmos avaliando. E pronto, contemos é na semana seguinte, na segunda e na terça, ainda com provavelmente uma reunião na segunda e outra na terça, para se poder fazer votações. 18, 19. Porque para quem não estava no início, é a primeira comissão que ratificará ou que aprovará estas alterações será a de quarta-feira, dia 20, que será também o deadline para elas seguirem para alguém. Não, não é fechado ainda, é só a ponderar. Onde também há net. Portanto... Por acaso a net não é assim grande coisa. A minha experiência de net, onde fiquei, não era grande coisa.